Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
De fato, esse hino é muito, muito bom, né? A letra dele, a profundidade que traz, né? A reflexão. E eu fiquei pensando, né? Como que eu ia iniciar esse momento aqui da nossa pregação, né? Não agora, mas anteriormente. E fiquei na dúvida, né? Porque é uma mistura, assim, de sentimentos, né? Quando a gente chega nessas épocas do ano, tanto Natal, quando a gente lembra do nascimento de Jesus, como agora a Páscoa também. E conversando com a Jade, eu acho que desses últimos aí que a gente teve, né, desses últimos anos, na verdade, nesses 10 anos que eu conheci a Jesus, acho que essa Páscoa foi diferente, assim, no sentido reflexivo, né? A gente ficou um pouco mais refletindo, de fato, assim, na morte de Jesus, no que isso causa nas nossas vidas, no quão isso é importante para a nossa fé cristã. E a gente até comentou, né, se Jesus não tivesse ressuscitado, né? Não teria fé cristã, não existiria cristianismo, né? Não existiria a nossa vontade de estar aqui essa noite hoje cultuando a Jesus, que vivo está, né? Como o pastor Patrick mencionou no início. E na semana passada a gente começou uma série de pregações na carta de Paulo aos Coríntios, né? Mas hoje a gente vai dar uma pausa e a gente vai lembrar aí da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, como de praxe, né, na Páscoa, a gente sempre relembra esses textos que falam da vida de Jesus, da morte e da ressurreição. Só que hoje nós vamos nos concentrar mais na ressurreição de Jesus. Então a morte já foi, né, alguns dias atrás, e hoje a gente vai falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E o tema, eu trouxe o tema, né, para essa mensagem, eu coloquei como a solução para o maior dos medos. Então, existem medos para tudo das nossas vidas, né? E a gente pode pensar, né? Qual que é o maior medo do ser humano? Qual que é o seu maior medo? Do que você tem mais medo? Que aconteça na sua vida? Ou que você pense e pare: nossa, acho que se acontecer isso comigo, eu acho que eu não vou aguentar, né? Qual que é o seu maior medo? E aí eu fiquei curioso, embora eu já soubesse a resposta na minha mente, e aí eu falei: vou lá no chat GPT, né, e vou perguntar para ele, eu faço uma pesquisa e me fale qual que é o maior medo do ser humano. E aí ele me deu um top 10 dos medos que os seres humanos existem no mundo todo, tá, que o ser humano tem mais medo. E aí eu vou dar para vocês o top 10 dos medos mundiais aí que a gente vê mundo, no nosso dia a dia. Vou começar do 10 e vou indo até o primeiro. Então, em décimo lugar, a gente vê o medo do desconhecido, o medo de algo novo. Então, as pessoas têm medo do desconhecido, têm medo de conhecer pessoas novas, têm medo de chegar num trabalho novo, têm medo de chegar numa igreja nova. Tudo que é novo, a pessoa tem medo. Em nono lugar, a gente vê o medo de uma violência ou uma agressão, das pessoas sofrerem violência ou agressão. Então, as pessoas têm medo, né? E está em nono lugar. Em oitavo, as pessoas têm medo de perder entes queridos, pessoas queridas, seus pais, seus filhos, aqueles que a gente ama. Em sétimo lugar, tem o medo de situações desconfortáveis, de passar vergonha, de estar em situações ali constrangedoras, né? Seja no meio de um monte de pessoas ou simplesmente, sei lá, em algum lugar que você não quer ficar ali desconfortável, não quer aparecer muito. Em sexto lugar está o medo de altura. Eu acho que eu me encaixo aqui no medo de altura, principalmente quando é escada, né? Quando o Cido até me pediu minha ajuda para colocar um negócio lá na B-Saúde, lá, os três minhas testemunhas essa semana. E aí tive que subir de escada. Aí o negócio foi tenso. Porque você está com medo, eu falei, tô. Porque é uma escada um pouco alta, você tem que carregar um negócio, você não tem nada segurando, então eu fiquei meio com medo ali. Então em sexto lugar está o medo de altura. Em quinto lugar, medo de aranhas, cobras e animais peçonhentos, né? Então tem pessoas que têm muito medo disso. Em quarto lugar, medo de ser rejeitado ou abandonado. As pessoas têm medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Em terceiro lugar, medo de falhar ou não alcançar o sucesso. não é conseguir os seus objetivos. Em segundo lugar, medo de doenças graves. Então as pessoas têm medo de doenças, né, de pegar doenças que são para a morte, vamos dizer assim. E em primeiro lugar, como eu já esperava, e aí se confirmou, é a morte. As pessoas têm medo da morte. Então, resumindo, o maior medo do ser humano costuma ser a morte. Aquilo que é incerto. O que vai acontecer comigo depois da morte? Para onde eu vou? É escuro? É claro? Tem barulho? Não tem? É silêncio? Para onde eu vou depois da morte? Então as pessoas têm medo. Elas não sabem o que esperar depois disso. Isso, ela pode causar medo. A morte, ela causa medo, ela causa incerteza, ela causa desespero. E aí muitos dizem, né? A Jade até me lembrou essa frase, né? Na vida, para tudo tem solução, menos para a morte. Para a morte não tem solução. Chegou a morte, já era. Mas hoje nós vamos ver que para a morte há uma solução. Há uma esperança para a morte. E essa esperança é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Então hoje nós veremos que a morte, ela causa terror aos que não creem em Jesus, mas para os que creem, é a entrada para uma vida prazerosa na presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu queria orar com os irmãos antes de nós lermos o nosso texto. Então Deus abençoe, Pai, nossas vidas, esteja conosco nesse momento, fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa trazer esperança para as nossas vidas, para os nossos dias, e que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu fiquei na dúvida de qual texto usar para falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, nos quatro evangelhos nós temos a ressurreição de Jesus. Os quatro homens ali de Deus, né, que escreveram aí os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre a ressurreição de Jesus. E aí, conversando com o Patrick durante a semana, né, ele falou que eu perguntei para ele, e aí, o que você vai pregar? Você já sabe? Ó, não sei, estou pensando ainda e tal. Aí eu falei, ixi, eu também não sei, né? Tô meio na dúvida. E aí eu falei, eu tava até com outro texto, né? Na mente, assim, orando a Deus e tal. E aí eu falei, não vou para esse texto não, vou para Lucas. Porque eu achei interessante o relato de Lucas, e a gente vai entender ao longo da nossa leitura, né, da nossa exposição, por que eu escolhi esse evangelho, né? Então, Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. Lucas 24, de 1 a 12, nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então, só para a gente contextualizar aqui, anteriormente Jesus foi espancado, foi humilhado, ele foi morto, né, na sexta-feira ali, segundo o relato bíblico aqui que a gente percebe, né, já no primeiro dia da semana ele fala. E aí teve o sábado. Não pode fazer nada no sábado, então não fizeram nada. Só que aí no primeiro dia da semana, lá de madrugada, as mulheres, né, que eram discípulas de Jesus, elas que seguiam Jesus ao longo do seu ministério, elas foram ali até o túmulo para tentar fazer algo interessante. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então aqui a gente vê o relato de Lucas. Então nós temos Mateus, que foi um dos discípulos que andaram com Jesus ali, um dos apóstolos, ele esteve com Jesus, né, ali nos seus momentos. Ele escreve, ele dá o relato, né, sobre a ressurreição de Jesus. A gente tem Marcos, que não foi um apóstolo, mas que foi alguém próximo dos apóstolos, né, segundo aí alguns estudiosos, ele era o primo de Pedro. Então ele ouviu as histórias, não sei se de Pedro, mas de outros apóstolos, e ele escreveu então o seu evangelho. Então ele estava perto de pessoas, ele ouviu de pessoas o que, que aconteceu. Aí a gente tem Lucas, que também era um companheiro de missões de Paulo, ele esteve ali também alguns momentos com Pedro, então ele também ouviu alguns relatos sobre a ressurreição de Jesus, e ele escreve então tudo isso que ele ouviu. E aí também a gente tem João, que foi um dos discípulos de Jesus, íntimos, inclusive, né, aquele que se deitou ali no peito de Jesus, ele se considera o discípulo amado, né, ele se chama de discípulo amado. Então a gente vê também um relato de João. E Lucas, então, ele fala sobre essa ressurreição de Jesus e ele traz aqui alguns relatos, né, interessantes de tudo isso que aconteceu nesse dia tão glorioso que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E aí o versículo 1, ele diz, né, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então era muito comum ali naquela época de Jesus, quando pessoas morriam, eles levavam ali os perfumes, né, os aromas, para poder passar no corpo ali das pessoas, para meio que controlar o mau cheiro. Não é exatamente uma mumificação, né, como os egípcios faziam, mas eles passavam esses aromas nos corpos ali das pessoas para que segurasse ali o mau cheiro, né, por um tempo. E aconteceu isso com Lázaro, por exemplo, lá que a gente vê em João capítulo 11, Então acontece isso com Lázaro, ele é enfaixado ali. Então elas foram cumprir algo comum ali nos dias de Jesus. E imagina a tensão que havia no coração dessas mulheres. Não só no coração dessas mulheres, mas também no coração dos apóstolos. Daqueles que andaram com Jesus ao longo dos anos de Jesus aqui no ministério dele na terra. Imagina o clima, né? Jesus está morto. Né, já não está mais entre eles, já não está mais curando, já não está mais orando, já não está mais ensinando. Então está um clima terrível para os discípulos. Está um clima terrível para essas mulheres. E a gente sabe, assim, quando há um luto, né, que é bem próximo assim, da gente, seja um parente ou seja um amigo, a gente sente aquele clima pesado, né, aquele, caramba, tem alguma coisa estranha aqui, ruim ao nosso redor. E provavelmente estava acontecendo isso com aquelas mulheres, com aqueles apóstolos. Eles estavam tristes, angustiados, né, com o seu mestre, que havia sido morto de forma injusta. Então eles estavam ali meio tensos. E com certeza essas mulheres também estavam tensas nesse momento difícil. E que aparentemente seria algo bom, vamos dizer assim, né, no sentido de cuidar do corpo de Jesus. Porém, quando elas chegam no túmulo, há uma surpresa. E a gente vê nos versículos 2 e 3. E encontraram a pedra removida do sepulcro. E aí tem um outro, no outro evangelho, se não me engano, em Mateus, que ele fala que, ó, elas estavam pensando como que elas iriam remover a pedra. Né? Como que a gente vai remover essa pedra? Se a gente não tem muita força, né? Provavelmente uma pedra grande, pesada. Só que quando elas chegam lá no sepulcro, para surpresa delas, a pedra está removida. Não tem túmulo fechado. O túmulo está aberto. E aí o versículo 3 diz, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, elas viram algo estranho. Alguma coisa aconteceu aqui. E no relato de João, que a gente viu hoje, que o pastor Patrick disse lá na AB Saúde, né, de manhã, vai dizer que, na verdade aparece lá um anjo, né, e aí ela acha que é o jardineiro, né, e fala, o que você fez? Cadê o corpo do meu Senhor? Onde vocês colocaram? Para onde ele foi levado? Então, na cabeça daquelas mulheres, ainda não estava batendo as palavras de Jesus na mente delas, de que ele havia de ressuscitar ao terceiro dia. Então elas chegam lá ela vê aquele sepulcro aberto, não tem ninguém lá dentro, e aí então elas ficam ali perplexas com o que aconteceu. Elas ficam sem saber o que fazer, na verdade. E aí é interessante ver todos esses relatos, né, ao longo dos evangelhos, nos quatro, porque cada um vai trazendo um detalhezinho diferente para nós. E eu vejo que João, ele traz com muito mais detalhes. Eu não sei porquê, né? Acho que provavelmente porque ele foi até lá, né? A gente viu hoje de manhã que ele foi até o sepulcro, ele entrou lá dentro, olhou, viu que não tinha nada, né? Ele estava com Pedro ali. Então, Lucas, ele não traz tantos detalhes desse momento, né? Aqui de onde Jesus, onde as mulheres chegam no sepulcro e não encontram nada lá. Só que aí nos versos 4 e 5, a gente vê o porquê da preocupação dessas mulheres. O porquê que elas, quando elas chegam lá, ela vê o sepulcro aberto, mas não vê o corpo de Jesus. E aí os versículos 4 e 5 nos diz: aconteceu que, perplexas a esse respeito, a respeito do quê? De que o corpo de Jesus não estava lá, o túmulo estava vazio. Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. E João fala que, ao invés de dois varões, fala que apareceram dois anjos. Né? Dois anjos ali que apareceram. E aí Mateus vai falar que apareceram dois anjos e um deles sentado em cima da pedra, né, que estava aberta ali do sepulcro. E aí o versículo 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Então Lucas, ele nos apresenta esses dois homens, né, dois varões de vestes resplandecentes ali diante do sepulcro. E aí elas ficam atemorizadas diante da situação. Elas ficam com medo. Pô, cadê o corpo de Jesus? Cadê o corpo do meu Senhor? O que fizeram? Já não foi suficiente, né, espancá-lo, matá-lo, e agora estão fazendo o quê com ele? E aqui eu estou supondo, tá? Elas não falaram isso. Mas provavelmente ali uma tensão no coração daquelas mulheres. E aí um deles, né, um desses homens, desses anjos, diz para essas moças: por que buscai entre os mortos o que vive? Ou seja, mulheres, aquelas que estavam lá, né? O milagre está feito. Está cumprido aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Que ele havia de morrer, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Está cumprido. Jesus já não estava mais entre os mortos, porque ele já estava vivo. E ele, não é que Jesus está vivo no nosso coração, né? Que às vezes acontece muito isso, né? Assim, quando a gente vê a morte de alguém, né? Seja um familiar ou seja um famoso. Ah, fulano morreu. Ah, tá, morreu, mas ele está vivo nos nossos corações, né? Então, com Jesus não foi assim. Jesus, não é que Jesus estava vivo nos nossos corações. Mas ele estava vivo, vivo. Vivo de verdade. Ele ressuscitou. O autor da vida já não estava mais entre os mortos. Aquilo que mais teme o ser humano, o que mais teme o ser humano que nós vimos no começo? A morte. Ela não teme. Na verdade, Jesus não temia essa morte. Porque ele é o autor da vida. Ele é aquele que criou a vida. Ele é o que dá o sopro de vida. E aí, Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa muito interessante, que eu acho que faz muito sentido para nós. E aí vai entrar naquilo que eu falei cedo, né? Que a nossa fé, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ela não teria sentido. Não fazia sentido nenhum nós cremos em Jesus. E aí ele diz: a diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos, e é por ele que nós estamos aqui hoje. É por esse Jesus que nós devemos viver a nossa vida todos os dias. É a esse Jesus que está vivo que nós devemos dedicar os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, sonhos. Jesus venceu aquela que é temida por todos os homens, que é a morte. Ele venceu essa morte. O terror do mundo não teve vitória sobre o autor da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 6 e 7 nos diz: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ou seja, Jesus ressuscitou. Ele não foi levado para outro lugar, não roubaram o corpo dele, não se decompôs em 3 dias, né? O corpo de Jesus não é especial que se decompôs e sumiu em 3 dias, virou pó, não. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não estava mais no túmulo. E ainda os anjos, né, eles precisam lembrar aquelas mulheres de que, ó, você não lembra que ele falou lá para vocês, alguns dias atrás, não sei se anos, né, que ele importava que ele fosse entregue nas mãos de pecadores, que ele morresse, mas que ele ressuscitasse quando? No último dia? Não, mas ao terceiro dia. E aí Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23, Jesus disse, né, enquanto ele estava ali com os seus discípulos, antes da sua morte, inclusive. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? Jesus. Está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então os discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus, de que, ó, os homens pecadores vão me matar. Eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí o que eles fizeram? Se alegraram? Não, mas eles se entristeceram grandemente. Grandemente. E aí quando a gente lembra de outros relatos, né, de Jesus com os discípulos, e aí Jesus fala, né, em uma certa ocasião lá, ó, vou para ser entregue nas mãos dos pecadores e tal, vou ser morto. E aí Pedro fala o quê? Não, que isso? O Senhor não vai morrer, não. Nós estamos aqui, nós vamos com o Senhor até o fim. E Jesus fala para ele, ó, arreda Satanás, né? Porque não foi de Deus essas suas palavras. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse entregado a sua vida por nós, derramado o seu sangue na cruz, nós não teríamos salvação. Porque por nós mesmos, nós não conseguiríamos nos religar até Deus. E só com Jesus nós conseguimos essa reconciliação com o Senhor Jesus, com Deus. Jesus, ele sabia que o momento dele ia chegar, porque isso fazia parte do plano de Deus. Era plano de Deus Jesus morrer, derramar o seu sangue em favor dos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia. Fazia parte do plano de Deus. Mas não fazia só parte do plano de Deus a morte de Jesus. Fazia também parte do plano a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, Lucas diz: Então, né, depois que os anjos ali falaram com as mulheres, ó, vocês não lembram que Jesus falou para vocês que importava que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia? E aí o versículo 8 diz: Então, se lembraram das suas palavras. Acendeu a luzinha, né, aquela lâmpada, estava apagada. Opa! Nossa, é verdade! Agora eu lembrei o que Jesus disse lá atrás. Agora tudo faz sentido para nós. A morte de Jesus, com certeza, mexeu muito com aquelas mulheres, mexeu muito com os discípulos. Aquele que ensinou, aquele que curou, aquele que andou junto com aqueles homens, com aquelas mulheres, aquele que comeu junto com eles, estava morto. A vida para eles já não fazia mais sentido nenhum. Não fazia mais sentido viver. Para que a gente vai viver agora? Não faz sentido. É como se a gente lembrasse de hoje, né, que a gente ouviu lá de manhã, quando os discípulos, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, né, ficaram ali perdidos, sem saber o que fazer. Agora Jesus ressuscitou, mas não está aqui entre nós, sumiu. Fazer o quê? Ah, vamos pescar. Vamos pescar, vamos viver o que a gente tem que viver, viver a vida aqui, e aí a gente vê o que vai acontecer mais para frente. Então, nesse momento ainda, anteriormente, antes da ressurreição de Jesus, havia uma tristeza profunda. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam perdidos, tristes, provavelmente. Provavelmente não, a gente vai ver um versículo daqui a pouco que vai falar que, de fato, eles estavam tristes, e mais do que tristes, eles estavam com medo. E qualquer esperança que tivesse entre eles foi embora. Jesus estava morto. Aparentemente, né? Enquanto Jesus está morto, o mal venceu. Os judeus venceram. Os fariseus que seguiam Jesus venceram. Pronto, tudo o que eles queriam aconteceu. Jesus está morto. Já era. Não tem mais solução. O mal venceu. Por isso é preciso que aqueles homens, né, aqueles anjos, eles lembrassem essas mulheres. Lembrassem eles, ó, lembre do que Jesus falou para vocês. E elas, então, elas se lembram daquilo que o Senhor Jesus havia dito para ela. E quantas vezes nós também não precisamos lembrar dessas palavras de Jesus? As lutas das nossas vidas no dia a dia, o drama do sofrimento, as injustiças que acontecem com a gente, as injustiças do mundo contra nós, a tristeza, a depressão, o pecado, tudo isso nos sufocam todos os dias. Tudo isso nos atrapalha na nossa visão. E a gente precisa o quê? Ser lembrado. Ser lembrado de que tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesse mundo é passageiro. Tudo isso serve de aprendizado, serve como disciplina, serve como encorajamento, serve como sermos transformados à imagem de Jesus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas? Só as coisas boas? Não, todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo isso faz parte. Mas muitas vezes isso nos faz esquecer de algo muito melhor do que o que a gente passa nesse mundo aqui. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né, que os sofrimentos do tempo presente nem se comparam à glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Tudo isso que nós estamos passando é passageiro. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Quando a gente vai para Eclesiastes, lá Salomão fala, tudo é vaidade. Fiz de tudo, tive todos os prazeres, todas as alegrias, todo o dinheiro do mundo, todos os bens, tive sabedoria, mas eu vi que no final tudo é vaidade e que o principal de tudo é temer a Deus. Tudo é vaidade. E aí o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos de 12 a 19, queria ler com vocês, nos diz assim, ó: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, Paulo está resumindo aqui a questão da ressurreição. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não serve de nada. Nós somos malucos. Somos loucos. Nós estamos mentindo, né? Falando que Deus ressuscitou Jesus, mas na verdade não ressuscitou. E o contexto aqui de Coríntios, né, quando Paulo escreve essas palavras, havia uma discussão, né, dentro da igreja de que eles achavam que não haveria ressurreição. Não, esquece isso aí de ressurreição. Isso aí não existe não. Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir, vamos se alegrar, porque é aqui agora. Se não aproveitar agora, já era. Não vai aproveitar nunca mais. Vai morrer, vai para um lugar aí escuro, descansar, dormir, fazer alguma coisa assim. Então aproveita. Não é isso. Jesus, de fato, morreu e ele ressuscitou. E nós havemos de ressuscitar também com Jesus. Nós vamos ressuscitar com o nosso Senhor Jesus para vivermos com ele por toda a eternidade, por todos os dias das nossas vidas. Então é necessário nós lembrarmos todos os dias da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, de que esse mundo aqui agora, ele é passageiro. Tudo que a gente está passando e vivendo agora vai passar. E que o melhor está por vir, que é ao lado do nosso Salvador, Jesus Cristo. Os versículos 9 e 10 vai agora falar das mulheres, né? Depois que elas foram até o túmulo, viram que estava vazio, estranharam, opa, cadê o corpo do meu Senhor? Ficaram temerosas, o que aconteceu? Aí aparecem os dois homens ali, os dois varões ou os dois anjos, e falam, ó, o que vocês estão procurando entre os mortos o que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí então, elas ficam meio assim, eles lembram ela daquelas palavras de Jesus, e aí então, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas, né, que elas viram ali, que aconteceu com elas, aos onze quem? Os 11 apóstolos, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então a gente vê aqui que não eram apenas poucas mulheres, né? Provavelmente tinham mais mulheres ali, opa, vamos todo mundo aqui, né? Quem sabe elas não pensaram, se vir alguém aqui a gente vai para cima deles e tal. Brincadeira. Então elas foram ali entre elas, no túmulo ali, viram que estava vazio, agora viram a situação e falou, precisamos avisar os apóstolos. Vamos lá avisar eles, porque agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque Jesus está vivo. Os anjos falaram, Jesus ressuscitou, ele não está mais entre os mortos. Então depois disso elas foram lá anunciar para os apóstolos e o que acabou de acontecer, né? o que elas acabaram de ouvir daqueles anjos ali. Então aquilo foi uma mistura de alegria. Imagina a alegria daquelas mulheres de terem ouvido essas palavras. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aquele que vocês viram sendo morto há 2 dias atrás, sendo espancado, sendo crucificado, sendo humilhado, ele está vivo. Ele saiu de dentre os mortos. E aí Mateus, ele nos relata, né, com mais detalhes aquilo que aquelas mulheres sentiram no coração delas. Mateus 28, de 8 a 10, diz, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! Minha mãe sempre reclamava quando era criança que eu ficava falando salve, né? Que é uma gíria, né? Salve, ô, salve! E aí agora eu tenho um argumento para falar, mãe, Jesus falava salve, né? Fecha parênteses. Onde eu estou? Até me perdi. Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe nos pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então aqui Mateus ele dá um relato, né, do que aconteceu enquanto elas voltavam. Então elas encontraram Jesus no caminho. E ele está falando, ó, vai lá e avisa todo mundo que eu estou vivo. Fala para elas que eu ressuscitei. Fala para eles que eu ressuscitei. Imagina a alegria daquelas mulheres de ouvir isso, de ver isso do próprio Senhor Jesus. Elas ouviram dos anjos de que Jesus tinha ressuscitado e agora ela ouve do Senhor Jesus. Jesus aparece para elas e, opa, eu estou vivo. Avisa lá todo mundo, avisa Pedro, avisa lá João, que eu estou vivo, eu estou na área de novo. Eu estou na área. E elas então contaram tudo o que elas viram para os apóstolos. Imagina o clima, novamente, que estava entre os apóstolos. Tensão. Pedro, imagina Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, viu Jesus sendo morto, ficou vendo de longe. Poxa, falei que ia até o fim com ele. Falei que ia até o final. E olha onde eu estou agora. Com medo. Chorando aqui amargamente, né? Aquilo que eu tinha que cumprir, a minha promessa, e não cumpri. Como eu sou fraco. Provavelmente, né? Pedro pensando, os discípulos com medo, sem esperança. Não tem mais o que fazer. Jesus não está mais entre nós. O que a gente vai fazer agora? Qual que era a sensação desses homens? Tristeza, talvez? Remorso de alguns, perdidos? Na verdade, eles estavam com muito medo. João 20, 19 diz isso para nós. E aí João diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual que era o primeiro dia da semana aqui em Lucas, quando elas foram lá? No túmulo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas de casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Imagina a cena agora. Imagina, porta trancada, fecha a janela, põe lençol, põe toalha aí, faz de tudo aí para não ver que a gente está aqui. De repente, o mestre que estava morto entra e fala, paz seja convosco. Posso entrar? Imagina Jesus chegando, posso entrar aqui? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, João? Como é que vocês estão? Que cena esses homens tiveram ali vendo Jesus. Então a gente vê que o clima não era bom entre os apóstolos. Não tinha alegria. Não tinha paz, era um cenário de destruição, um cenário de estamos perdidos, não sei mais o que fazer da minha vida. Você já esteve num momento assim na sua vida? Não sei mais o que fazer. Estou perdido. Jesus, ele entra, né, ele bate na porta da sua casa e fala, calma, eu estou aqui com você. Na sua dificuldade, na sua tristeza, eu estou aqui com você. Não chores. E aí até, pegando, né, o que o pastor falou hoje de manhã, paz seja com vocês. A minha paz, que traz conforto, que traz esperança, que traz alívio, receba a paz que é minha. E aí os versículos 11 e 12... No final aqui do relato de Lucas, ele diz, tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Então as mulheres foram lá falando, ó, Jesus está vivo. Vamos galera, Jesus está ali, está vivo, anima aí que agora o negócio vai voltar a ferver, vamos. E aí o que eles acharam das palavras das mulheres? Loucura, vocês estão delirando, o que vocês estão falando? Tais palavras lhe pareceram como um delírio. E não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E aí, quando a gente vê o relato de João, quem que vai até o sepulcro? Não é só Pedro, é Pedro e João. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então as mulheres chegaram lá e falaram, ó, Jesus está vivo, vamos galera. E aí o que eles falaram? Delírio. Não, para de viajar, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que é difícil para vocês, para a gente também está sendo, então para de inventar coisa. E essa palavra delírio, né, literalmente ela significa isso. Significa loucura, mentira até, muitas vezes. Então vocês estão mentindo, vocês estão viajando, para com isso. Não inventa essas coisas. É tolice isso que vocês estão falando. Porém, ali então, como eu falei, né, no relato de João, a gente vê que o próprio João e Pedro, né, quando eles souberam da notícia ali, saíram correndo, Pedro, né, mais rápido ali, chegou no sepulcro, ficou meio em choque de entrar lá dentro, esperou, Pedro já mais, né, já foi para dentro do sepulcro, olhou, opa, não tem nada, cadê o corpo, cadê os negócios, não tem nada. Ixi, é verdade. O que elas falaram é verdade, Jesus ressuscitou mesmo. Então, Pedro, no versículo 12, ele fica maravilhado com aquilo que tinha acontecido. E nós? E você? E eu? Qual a nossa reação diante da ressurreição de Jesus? Qual que é a nossa reação diante de tudo isso? Do fundo do seu coração, assim, seja sincero, né? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Se você ficar sabendo que você vai morrer daqui 2 horas, qual que vai ser o seu sentimento? De tristeza ou de alegria, porque você vai encontrar o seu Salvador? Qual seria a sua reação? Onde está a sua esperança em Jesus? Está nos seus bens? Nos seus planos? Nas coisas aqui dessa terra, nos seus objetivos de carreira, seus objetivos no ministério? Qual que é a sua esperança? Onde está a sua esperança? Jesus venceu a morte, de fato. Não é uma história de mentirinha. Não é uma história de quadrinhos que a gente vê por aí, não é uma fábula, um filme inventado. A história de Jesus é uma história real. Ela aconteceu de fato. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Depois de ter morrido por mim, como nós cantamos, né, deu a vida por mim, pecador. Jesus deu a vida por nós, que somos pecadores. Ele entregou a sua vida por nós. Então, se nós já cremos em Jesus, nós temos que estar firmes nas promessas de Jesus. Se Ele falou que vai cuidar da gente, que Ele vai estar com a gente todos os dias das nossas vidas, o que nós temos que crer? Que Ele vai estar com a gente só de vez em quando? Nos nossos momentos mais difíceis Ele não vai estar? Não, mas que Ele está com a gente todos os dias das nossas vidas. Ele prometeu a vida eterna a nós, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Se você é ovelha de Jesus, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele conhece a sua voz quando você ora, quando você chora. Jesus, Ele conhece cada um de nós. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte desse Jesus serviu para nos reconciliar com Deus. E a sua ressurreição nos garante uma vida gloriosa ao lado dele. Não por causa dos nossos méritos, porque nós somos bons, porque nós somos bonitos, habilidosos. Não, mas é porque Jesus tem o total mérito na nossa salvação. E essa ressurreição, ela vai acontecer de uma forma maravilhosa. Assim como Jesus ressuscitou, você que creu em Jesus, você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você vai ressuscitar também. Você vai ser transformado também. E eu encerro essa mensagem, o texto não está aí na tela, mas com as palavras do apóstolo Paulo, enquanto ali havia aquela discussão, né, entre eles, há ressurreição, não há, depois que morrer a gente vai para onde, vamos comer, vamos beber, se alegrar, aproveitar a vida ou vamos viver para Jesus? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos de 50 até os 58, para a gente finalizar, ele diz o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção, a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, aqui a gente já vê que a morte, ela não é para todo mundo. Não vai ser para todos. Se Jesus voltar hoje, a gente não vai morrer. Correto? Então, nem a morte é uma certeza para todos, né? Porque Jesus, ele pode aparecer aqui, nós não vamos morrer, mas nós vamos ser transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado, a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo finaliza: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos, eu queria dizer que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Um dia todos nós poderemos passar pela morte, se Jesus não voltar antes. Mas não se preocupe, não tenha medo da morte, porque a morte, ela não é o fim. Muito pelo contrário, ela é o começo, não o começo que nós já começamos aqui, né? Mas ela é a continuação de uma vida gloriosa ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. Jesus prometeu isso. João 14, ele disse: ó, estou indo preparar lugar para vocês. Eu estou indo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Descanse. Então a ressurreição foi uma verdade na vida de Jesus. E ela também será uma verdade na minha e na sua vida, e na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porque um dia haveremos de reinar com Cristo por toda a eternidade. Então que a Páscoa de fato seja para nos lembrar dessas palavras, assim como os anjos lembraram aquelas mulheres. Que nós possamos todos os dias lembrar das palavras de Jesus. E quando nós estivermos ali nas dificuldades da vida, a gente lembrar que tudo que a gente passa aqui será passageiro, né? E que nós teremos uma vida gloriosa e muito melhor ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor nos dá a certeza de que nós haveremos de ter uma vida eterna ao teu lado. Obrigado porque a morte, ela não é a última, Pai. Ela não é o último momento para nós que cremos em Jesus. Mas a morte, ela apenas passará e nós ressuscitaremos com Cristo. Nós viveremos com Cristo por toda a eternidade, porque Ele nos prometeu essas coisas. Porque isso é uma verdade, a Tua palavra diz isso. E nós cremos, Deus, nós cremos de que nós viveremos ao Teu lado por toda a eternidade, não porque nós merecemos, mas porque nós fomos alcançados pela Tua obra em Jesus Cristo, para que derramou o Seu sangue na cruz e que ressuscitou, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado porque o Senhor nos libertou da morte. E eu rogo, Pai, para que os nossos corações estejam sempre centralizados no Senhor, com a visão na eternidade, de que o mundo aqui agora é passageiro e de que o viver ao Seu lado é muito melhor e é incomparavelmente melhor do que o que estamos passando aqui no mundo agora, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos faz entender o verdadeiro significado da Páscoa e que todos os dias das nossas vidas possamos lembrar disso. E em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.